Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Motors, nosso encontro aos sábados aqui na rádio que só toca notícia para a gente falar desse mundo que se move sobre rodas. E hoje é um dia muito especial, né? A gente está na véspera da eleição para presidente, governador, deputados e senadores no Brasil. Então já tem que começar mandando esse recado para você. Dia de ter consciência, dia de pensar, dia de escolher, dia de não se deixar levar por emoções, mas sim com a razão. É um momento onde nós vamos exercer o nosso voto e talvez seja o mais significativo, né, para as nossas vidas como cidadão. Então faça a coisa certa, escolha o seu candidato, você já deve ter ele em mente, já deve estar tudo certinho. Tá? Faça uma eleição bacana, tá bom? E vamos em frente, falar de carro e quem está aqui comigo para conversar sobre isso, carro e viagem, né? É Sheila Canto. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Paulo. Bom dia, nossos ouvintes, né?
Bom, estamos de volta, conforme prometido, para dar dicas para você que quer aproveitar o próximo feriado que está chegando, né? A famosa Semana do Saco Cheio, onde algumas pessoas literalmente têm uma semana para aproveitar. Quando a gente fala muito aqui em Mato Grosso do Sul, a gente já falou isso diversas vezes aqui no CBN Motors, a gente pensa assim, puxa, será que eu vou passar férias em Alcinópolis, Aquidauana, Rochedo, né? Acho que não. A gente, quando pensa em férias, né, a gente quer, às vezes, sair para mais longe. Faz parte, né, do nosso planejamento, aqueles dias de fim de ano, assim, que a gente quer realmente relaxar. Mas quando a gente tem um feriado como esse que está chegando, é o que a gente chama de microférias. Aí faz muito sentido você explorar nosso Mato Grosso do Sul. A gente tem cantos que realmente, assim, pessoas que vêm do mundo inteiro, quando chegam aqui na nossa região, ficam deslumbradas com que elas vêm aqui. E a gente está falando não só de Pantanal, não só de Bonito, não só de Serra da Bodoquena, que talvez sejam, né, os destinos mais procurados, mais conhecidos e mais badalados. São realmente lindos. Você aproveita demais quando vai em algum desses lugares. Mas a gente quer falar de outros. Eu vou começar, Sheila, falando de Alcinópolis, capital estadual da arte rupestre. A gente esteve lá com um grupo de amigos e foi talvez uma das viagens mais incríveis que eu fiz. Primeiro, né, pelo cenário que você vê vou chamar um pedaço de paraíso do Mato Grosso do Sul. Você não tem muita água em Alcinópolis, você não espere aquele turismo, por exemplo, que você tem em Rio Verde Bonito, não. Mas você tem uma paisagem simplesmente deslumbrante. Com foco, o nome já diz, né, capital estadual da arte rupestre, nos sítios arqueológicos. Então é um lugar realmente que vale muito a pena a sua visita. Você tem hotéis que são ali tranquilos para você ficar, tem local para camping. Você vai fazer um passeio diferente. Diferente, talvez, de tudo que você já tenha feito, né? Sheila, eu queria puxar você para essa conversa, porque a gente esteve junto lá, e para mim, né, por exemplo, o Templo dos Pilares, o que, que é aquilo? Que lugar legal, né?
Paulo, a gente faz uma verdadeira viagem no templo, né? Essa é a verdade. E assim, Alcinópolis para mim também foi muito especial pela companhia que a gente estava também. Estava com dois casais de amigos muito especiais que são como nossos irmãos, né, Paulo? A gente ama viajar com família, a gente viaja com os filhos, com as noras, ama viajar com esses amigos que são também nossa família, né? Aquela família que a gente escolheu com muito amor, né? E realmente ficou ali cravado na memória, né? E na memória afetiva também. Aqueles dois dias, passamos dois dias lá e realmente pudemos apreciar, é uma beleza cênica, como falo, quando você sobe num mirante daquele, você está passando pelo Templo dos Pilares, você vai lá fazendo a viagem, imaginando, né, com aquelas pinturas rupestres, com as artes, com esculturas, né? Tem grutas também ali, né, pequenas grutas cravadas naquelas rochas. E é muito interessante você parar lá um tempo e você fica imaginando como aqueles povos, né, viviam, ou os caçadores-coletores um pouco mais, porque tem pinturas lá que datam de 12 mil anos, né, e outros mais recentes, que daí já são resquícios dos caçadores-coletores, que daí são as grutas, onde eles passavam, onde eles dormiam, algumas cavernas muito interessantes também. Então lá, basicamente, se você tem três, né, assim, são vários sítios, são 24 no total, já catalogados, mas o principal deles, realmente, como referência, inclusive, nacional, é o Templo dos Pilares, né? Mas você tem a Gruta do Barro Branco, você tem...
Pitoco.
Tem a Gruta do Pitoco, que fica na Serra Bom Jardim, né? E o mais interessante de tudo, né, Paulo? Você não paga nada para entrar, apenas você tem que estar com o guia, né? Então, existe a taxa de serviço do guia, mas os atrativos em si são gratuitos, porque são todos administrados pela Prefeitura de Alcinópolis.
Sheila, e assim, quando a gente fala de opção, a gente fala de viagem de carro. A gente está falando, quando nós estávamos em três casais, a gente foi a bordo num Jeep Commander, que é um lançamento, né, ainda recente praticamente, da Jeep, que fez muito sucesso. E ele foi assim com uma valentia incrível. Pegamos estradinha de chão, pegamos um bom asfalto também, e vai muito legal. O que é legal nessas dicas que a gente vai te dar? São dicas para você viajar com o seu automóvel. E quando você fala assim, poxa, eu tenho que ter uma caminhonete, eu tenho que ter um 4x4, não. Você tem lugares que você pode ir acessar com o seu carro, qualquer que seja ele. A dica que a gente dá é que a manutenção tem que estar sempre em dia. Né? Você vai para um destino desses, você quebra num trecho que você está acessando, por exemplo, lá, né, o Templo dos Pilares, você vai ficar enroscado. Então, o que é muito legal é você estar com um carro, não estou falando de carro novo, carro não, só tem que estar com a manutenção em dia, tá? Aí é pneu bem calibrado, pneu novo, sistema de freio, suspensão, claro que os componentes mecânicos, né? Você tem que estar tudo direitinho. E aí, Sheila, ali de Alcinópolis, né, a gente tem um lugar próximo ali que se chama Costa Rica.
E aí sim, né, Paulo? Enquanto tem Alcinópolis, todo esse turismo contemplativo, vamos dizer assim, Costa Rica esbanja água, né? Inclusive, você pode fazer ali o Casadinho, né? Você pode fazer mais próximo de Alcinópolis, está a Cachoeira das Araras. Então, dá para se fazer no mesmo dia, inclusive de manhã, um sítio arqueológico e à tarde a cachoeira ou vice-versa, né? Dá para fazer isso aí. Não dá para conhecer todas as cachoeiras da redondeza ali que a engloba a Costa Rica, que são várias, várias opções, né? Mas dá para fazer isso sim, dá para fazer esse combinado aí.
E Costa Rica ainda tem o que a gente chama do esporte de aventura, né? A gente esteve lá, eu fiz rapel, foi muito legal. Numa cachoeira, falou, essa aqui é a cachoeira menor, né? O Salto Majestoso estava interditado. A cachoeira que eu fiz tinha 30 metros e o Salto Majestoso tem mais de 60.
Você fez o saltinho?
O saltinho,
né?
Mas de saltinho.
Que saltinho é esse?
Porque eu olhei lá de saltinho não tinha nada, né? Então foi. Mas foi muito legal. E você fez a tirolesa, né, Sheila? Aí eu vi que você curtiu pra caramba, né?
Fiz tirolesa, o arvorismo também, são 10 obstáculos. E é bacana, né? Você, aquele momento que você tá ali, o esporte de aventura, ele te leva a isso, sabe? Você fica totalmente focado em ultrapassar aqueles obstáculos, em superar seus medos, né? Porque você fica alto, pendurado não, andando, né? Sobre, por exemplo, um cabo de aço apenas, a, sei lá, 15, 20 metros de altura. Dá um certo medo, né, Paulo? Mas tudo com muita segurança, tem todo equipamento de segurança e você vai. E é interessante, muito interessante, quando você termina aquela sensação de que, poxa, cumpri, é legal, isso é muito bacana mesmo.
E Costa Rica tem um outro detalhe assim que nos encantou, que é o Museu Interativo. É um museu, assim, vou te falar, padrão, primeiro mundo, onde você tem, não é um museu muito grande, mas ele conta a história da região. Desde ali os primeiros habitantes, né, a formação daquela região toda, né, os homens pré-históricos, né, você vem passando pelas formações geológicas. Então é muito tecnológico, muito bonito, né, você tem tudo, são painéis, você tem aqueles óculos né, que chamam de realidade virtual, onde você coloca e realmente se sente imerso naquele mundo que você tem ali.
Paulo, então a gente, eu coloquei o óculos, né, de realidade aumentada e me vi ali na beira dos cânions, que é outro atrativo também em Costa Rica, que são os cânions das nascentes do Rio Taquari, né, ou também chamado cânions do engano. E assim, como eles não avisam, né, é tudo interativo, tem vários outros jogos, você interage com através dos computadores, dos tablets, do óculos, enfim, tem vários momentos dentro desse circuito do museu que você está ali interagindo e interagindo você aprende muito mais. É claro que o foco ali é para turista, mas também para atender toda a criançada da escola, né? E eu achei assim um aprendizado que hoje qualquer criança capta muito bem, porque está completamente conectado com a tecnologia, uma tecnologia de alto nível. Eu me surpreendi com a qualidade de tudo que foi apresentado, de tudo que é apresentado. Gente, quem for a Costa Rica não pode perder esse passeio. Esse passeio é imperdível, tá? Museu Interativo.
Você falou que o pessoal não avisa, né? Na verdade, quando você coloca o óculos... E, gente, ó, deixa eu já pedir desculpa. A gente tá aqui ruim. Você tá vendo que a nossa voz não tá normal, né? Eu tô com aquela tossezinha chata, né? A Sheila também tá rouca. Então, já fica uma dica também, né? Vai se cuidando, porque com essa mudança de clima, eu e a Sheila, marido e mulher, né, já viu, a gente acabou ficando os dois com a garganta ruim, né? Então já fica a dica, se cuida também, tá? Mas assim, a Sheila tava falando, quando ela colocou o óculos, gente, ela deu um pulo, tinha que ter filmado aquilo. Porque quando né, o guia do museu, ele ligou, ela se viu na beira de um penhasco, né? E deu um pulo para trás, achei muito engraçado. Né?
É porque é difícil você enganar o seu cérebro. Seu cérebro tá vendo aquilo, né? Então, até que a mensagem chegou para que, de fato, você está no piso, que você está seguro, dá realmente esse impacto. Por isso que eu acho que o metaverso vai fazer tanto sucesso. Aliás, ele já é sucesso, né? Já está sendo sucesso o metaverso, né, Paulo? Mas vamos voltar para o turismo.
Vamos lá. E assim, Costa Rica como um todo é uma cidade que encanta pra caramba. Sheila, eu passei lá no Rally dos Sertões, e aí só contar como você vê quando a cidade é bem cuidada, é bem administrada, como é legal. Algo que me marcou muito, né, a gente já estava saindo, já tinha acabado a nossa etapa do Rally dos Sertões, e eu e o Pedro, meu filho que estava comigo, a gente parou numa padaria bem legal ali na Avenida Principal para tomar um café da manhã. E eu notei que do lado, numa porta do lado, tinha uma placa dizendo assim: se não tem dinheiro, tome aqui o seu café. Eu fiquei impressionado com aquilo. E vi que tinha umas 3, 4 famílias tomando café. Eu fui pro outro lado da padaria, graças a Deus a gente tem dinheiro para tomar café, e perguntei para a menina que estava nos atendendo, eu falei, o que é esse é um café solidário? Ela falou exatamente isso. Aqui a gente tem as pessoas que não têm condições, elas não vão passar fome, elas vêm aqui e vão tomar o seu café da manhã. Eu fiz questão de procurar a dona da padaria para dar os parabéns para ela pela iniciativa, né? E ela ficou muito feliz também com tudo que a gente conversou. E é só um detalhe que a gente está falando de Costa Rica, que legal.
Paulo, Costa Rica realmente ela é toda organizada, limpa. Uma cidade que tem mais de 90% dela toda asfaltada, né? Jardins, tudo cuidado. Mas vou falar de outro atrativo antes que eu me esqueça, que também fiquei assim encantada. Temos fervedouro. Gente, a gente estava falando lá no começo, né? Você não vai tirar férias às vezes, porque é natural, né? Quem está no estado de Mato Grosso do Sul quer conhecer outros estados. O Brasil é belíssimo, lindíssimo. Tem lugares incríveis para você descobrir, desbravar, né? E claro, quando você tem mais tempo, você vai para mais longe. Da mesma forma como nós recebemos gente de muito longe, de outros países, enfim, nesses lugares. A gente conheceu, a gente está sempre em contato com outros turistas. Então você fala assim, nossa, mas vem turista de outro lugar, passa férias aqui, eu saio daqui e vou para outro lugar. Isso é natural, porque é justamente isso. Por isso que a gente tem um país que nos oferece tanto em turismo, né? E aí você fica pensando, poxa, e para o Jalapão, né? Para ter a experiência de um fervedouro. Eu não conheço o Jalapão ainda, né? O Paulo já conhece, já foi algumas vezes. Mas eu fiquei assim impressionada, o que é estar numa ressurgência, né? Numa lagoa onde você não afunda. É assim, uma sensação que é difícil de descrever, gente, porque...
Parece que você se sente como se fosse um astronauta flutuando na gravidade zero. É bem diferente.
É bem diferente. E aí eu até falei, bom, Paulo, você que conhece os fervedouros do Jalapão e aqui, em princípio eu vou falar a verdade para vocês. Eu fiquei com um certo preconceito com relação à água, né? Olhando de cima, ela parecia ser escura por conta do reflexo. E aí um professor de física poderia explicar isso melhor. Quando a gente coloca a câmera dentro da água, a água tem tom azulado, ela é muito transparente porque ela reflete tanto o céu, né? Quando você tá, ela é muito transparente. Então, de baixo para cima, ela fica azul. De cima para baixo, por conta da coloração da areia, que é muita areia, uma areia finíssima, ela fica amarronzada, mas é totalmente transparente, uma temperatura super agradável e sempre aquela temperatura não muda, tá? É uma temperatura em torno ali de 24, 25 graus, quase morninha e, nossa gente, vale muito a pena esse passeio, chama Água Santa, passeio também guiado como quase todos os passeios, né? Exceto dos parques municipais como o Salto do Sucuriú, o Parque das Lajes, que não são guiados, já tem guias locais dentro do parque. Fora isso, Cachoeira da Rapadura, e os canyons, a Cachoeira das Araras, você também pode fazer sozinho, mas você tem que fazer o agendamento lá no próprio receptivo. Tudo tem Instagram deles, vocês acham facilmente. Então vai no Caminhos 67, que a gente deu todas as dicas, né? O site do Caminhos 67 tem tudo lá para você conferir.
Agora, Sheila, é fantástico. Agora, se você quiser fazer uma... A gente falou na semana passada, né, com a crise do pioneiro, mas vamos relembrar, né? Você tem aqui em Miranda, ali o Poço Pioneiro, onde você tem a Noite Pantaneira. Então, entra no site, no Instagram deles, né? Pousada Poço Pioneiro, né?
É, exatamente isso. E aí, ali você faz o agendamento. Inclusive, dia 9... é a próxima festa da Noite Pantaneira. Ela não acontece sempre, ela é pré-agendada e vale muito a pena se imergir nessa cultura, sabe? Gastronomia, com cultura, enfim, tudo aquilo que a gente conversou com a Cris na semana passada.
Temos também, né? Não vamos fugir muito do Pantanal, mas vamos para o comecinho do Pantanal, que é ali na região chamada Passo do Lontra. Passo do Lontra, você saindo de Campo Grande, BR-262, você vai passar... aqui da Uana, vai passar a Miranda e lá na frente, no tal do Buraco das Piranhas, você entra na famosa Estrada Parque, né, à direita, e 8 quilômetros depois você já está na região do Passo do Lontra. Muito conhecido por quem gosta de pescar, ali é muito forte, tem ali o Rio Miranda, então você tem vários pescadores, vários barcos, você pode alugar barco, você pode fazer passeio, e tem também os hotéis. Você tem o Passo do Lontra, e basicamente, né, tem vários outros, mas vou falar de dois: o Passo do Lontra e você tem também o Jungle Lodge, que são dois destinos incríveis, né, bem estruturados. Eles proporcionam assim aquela experiência pantaneira, né, desde o ambiente, porque você tem muito bicho, né, você vê realmente ali, você está cercado de arara, tuiuiú, você vê a lontra dentro d'água, né, se der sorte vai ver onça também, né.
É o safari fluvial, né? Muito bacana. Enquanto tem alguns, por exemplo, você vai em Aquidauana e faz o safari fotográfico na Fazenda Pequi, lá no Jungle Lodge você faz o safari fluvial, tanto diurno como noturno. Eu achei muito legal esse safari, Paulo.
Sim, aí você tem a cavalgada, né? E uma coisa que me encanta muito, né? Aí eu queria estar com o nosso chefe Paulo Machado aqui para conversar com a gente, é a culinária pantaneira. A culinária pantaneira, ela realmente pega a gente com vontade. Porque aquela comida mais raiz é o arroz de carreteiro, é o macarrão de comitiva, é o feijão gordo. Então é muito saboroso, né? Eu fico pensando, se eu tivesse descoberto isso há mais tempo, acho que eu tava rolando, viu, Sheila?
Paulo, e o que eu gosto de ir nesses hotéis... na beira do rio é de comer peixe. Aí eu quase viro uma ariranha, Paulo, de tanto que eu como peixe. E eles fazem, todo dia tem no cardápio um peixe diferente, né? E de manhã, como você falou, quebra torto. E eu daí, eu imagina a gente comer arroz de carreteiro com ovo de manhã. Mas é isso, é tradição do pantaneiro, tá tudo certo, né?
É, gente, então, a gente tá tentando resumir um pouquinho do que a gente fez no Caminhos 67. A Sheila já deu a dica. Se você pesquisar aí, fica muito fácil, né? Caminhos 67. 67 é o nosso DDD. Então, no Caminhos 67, a gente tem lá vários destinos. Você tem os vídeos de tudo, tudo isso que a gente falou para você. Nós temos vídeos muito legais que contam toda a história, os passeios. A gente nem falou ainda de Rio Verde, né? Outro lugar incrível também, perto de Campo Grande. Aí você tem aquela coisa das águas, das cachoeiras, do artesanato. É lá que está a fábrica de chapéu Carandá, que eu falo, né, que é um patrimônio sul-mato-grossense. Então é muito legal você poder sair da sua casa, a bordo do seu carro, com a sua família, com seus amigos, e descobrir um pedaço de Mato Grosso do Sul. E olha que nós não descobrimos tudo, hein, Sheila? A gente terminou a temporada desse ano, né? Fizemos aí a última viagem, né? Que foi
10 destinos, né, Paulo?
Sim, né? E agora, no ano que vem, a gente tem pelo menos mais 10 ou 15 para fazer. E isso, eu acho que só para fechar, Sheila, o pacote, a gente falar um pouquinho de Zigurates. Zigurates que tem ganho, né, prêmios aí como...
Acabou de ganhar agora, dia 27, acabou de ganhar, né, Paulo, agora, dia 27, um prêmio lá em Genebra, como um dos 100 destinos mais sustentáveis do Brasil, e também estavam concorrendo outros de outros países. Eu achei muito interessante isso. Eu não sei, olha, Paulo, na verdade, agora eu... Tô na dúvida se era do Brasil ou se é do mundo.
Do mundo, Sheila, é do mundo. O Zigurate está entre os 100 melhores destinos sustentáveis do mundo, né? E ali você tem, além de toda a região belíssima da Serra, né, de Maracaju, que é bem bacana, aquela morraria linda, você ainda tem as construções das casas, né, que são super diferentes, e todo aquele clima, né? Você tem um observatório. Então é realmente um passeio muito legal.
É, eles, quando a gente esteve lá, né, Paulo, eles tentam, desde a alimentação, ser tudo sustentável, né, Paulo? Ser todo produzir naturalmente, comer só comidas saudáveis, a construção também é feita de uma maneira que não prejudica o meio ambiente, enfim. Olha, eu achei a cidade... Além dela ter toda aquela arquitetura, toda a energia dela também culmina para isso. Então você vai lá, você tem um momento de relaxamento, de conhecimento, de meditação, se você quiser. Enfim, você olha, fora que você pode subir, vou fazer trilha e contemplar ali aquela morraria, aquela serra de volta, que é incrível.
É isso, Sheila. Estamos chegando ao fim de mais um CBN Motors, um programa diferente. A gente começou falando de caminhão e terminamos falando de viagem, né? Porque essa coisa de você pegar o seu carro, tudo que a gente falou tem a ver com o nosso universo automotivo, porque as viagens nem Mato Grosso do Sul, elas são feitas para quem está com o seu carro, com a sua vontade de viajar, em família e com amigos. Então, pessoal, queria agradecer muito a sua companhia nesse dia que antecede, como eu já disse também lá no começo, o grande momento das nossas eleições. Vote consciente, vote tranquilo, para um Brasil mais justo, para um Brasil com mais honra, né? Para um Brasil que seja realmente para nós e também para as nossas famílias. Forte abraço a todos.
É isso aí, pessoal. Grande abraço e obrigado pela audiência e pela participação aqui conosco. Hoje sou eu que estou um pouco rouca. Semana passada era você, né? Então hoje eu estou com uma voz um pouquinho mais grave, mas vamos, bora lá, bora acelerar, bora falar aí de carro. E hoje a gente vai falar de lançamento de peso, hein, Paulo? A gente vai falar de caminhões hoje, a pauta tá bem legal.
Pois é, Sheila, e o caminhão, né, se a gente for pensar, caminhão, a Sheila teve num evento muito bacana, a Volkswagen, que lançou vários modelos, né, a gente tá para receber aqui no Brasil novamente a FENATRAN, que é a Feira Nacional do Transporte, que vai acontecer em São Paulo no começo do mês que vem. É um dos eventos mais importantes do mundo no segmento do transporte. E a Sheila, ela está agora no lance de conhecer as prévias, né? Antes da feira, as montadoras acabam apresentando algumas novidades. E se a gente for pensar na importância do caminhão para Mato Grosso do Sul, Sheila, praticamente tudo que a gente consome, tirando os produtos do agro, todos os produtos industrializados, nosso estado não é muito industrializado. Então, tudo aquilo que a gente consome de bens, né, eletrônico, manufaturado, roupa, vestuário, calçado, acaba vindo para a gente, né, em cima de uma carroceria do caminhão. E isso é muito importante, né? A gente entender a importância desse segmento, respeitar quem está ao volante dessas máquinas cruzando a estrada, carregados, né? E também, né, a gente ter essa percepção de como as montadoras estão melhorando a qualidade dos seus caminhões, para que eles fiquem mais seguros, mais econômicos e também mais confortáveis, né? Porque quando o motorista dirige um caminhão bacana, né, direção hidráulica, câmbio automático, freio eficiente, aquele banco legal, ele tem mais conforto e acaba sendo mais seguro. E você dirigiu, né, Sheila? Você vai contar. Eu queria que você falasse dessa experiência, né, de você dirigir os caminhões e também do que você viu nesse lançamento da Volkswagen.
Pois é, Paulo, foi bem legal. Foi uma van premier mesmo, como você disse, né? E tudo, a Volkswagen, né, ela faz parte de um grande grupo aí, uma holding que tem outras marcas também muito conceituadas, como a MAN, a Scania, a Navistar, né? Então, assim, tecnologia de ponta, né, nos seus caminhões. Volkswagen apresentou lá, Volkswagen ônibus e caminhões, né? A gente teve lá na fábrica, em Resende, no Rio de Janeiro, né? E o lançamento, a van premier, foi de 30 novos modelos, né? Então, todas as famílias vão receber nova motorização. Isso para atender, né, as novas normas, né, que começam a vigorar o ano que vem, de redução de emissões. Então, eles aproveitaram e deram aquele tapa também no visual, melhoraram o conforto, melhoraram segurança, melhoraram a parte de conectividade. Então, quando a gente, às vezes a gente fala isso muito em carro de passeio, mas, querendo ou não, a boleia do caminhão, ele se torna ali, é a casa, é também o escritório, né, de quem trabalha com isso, seja do próprio dono do caminhão ou também o frotista, né, que precisa de dar essas condições melhores de trabalho para os seus colaboradores. E assim, isso também vai resultar em durabilidade da máquina, vai resultar em maior produtividade e, consequentemente, maior lucratividade, né? Então, vamos começar pela família mais leve, né, que foi da Leve, que é representado pelos caminhões delivery, que são caminhões urbanos. Então, eles receberam ali não foi tanto assim, receberam um tapa no visual externo, interno, né, mas tiveram principalmente, isso comum para todas as linhas, né, redução de consumo, que era isso, esse era o grande lance deles, né, reduzir consumo. E eles conseguiram fazer uma engenharia muito interessante, sabe, Paulo, porque eles reduziram o peso, né, do caminhão, aumentaram a capacidade de carga e fizeram toda uma reengenharia para reduzir o consumo de combustível. Então, trabalharam bastante nisso, né? E ali, associado a isso, melhoraram a cabine, painel, né? O painel do delivery, ele ainda continua analógico, mas agora ele vem com duas opções de câmbio, tanto o manual de 6 marchas como o automatizado, né? Esse é o menor caminhão deles. Eles têm também um elétrico, que você foi testar há pouco tempo, né? E aí você podia falar, inclusive, um pouquinho desse elétrico e depois a gente segue falando dos outros, né? Do pesado e até o extra pesado, né? Representado pelas famílias aí Constellation e Meteor.
Então, Sheila, é bem bacana o que você está dizendo, né? Essa tecnologia que ela vem, a gente quando olha para um caminhão, os caminhões hoje são muito bonitos, né? Eu já gosto dessas máquinas maiores, eu já acho que eles são muito bonitos. E quando a gente vê uma montadora investindo na tecnologia embarcada dentro do caminhão, é bem bacana. O e-delivery, né, que é a versão elétrica do caminhão, só para você ter uma ideia, Sheila, ela custa 3 a 5 vezes mais, dependendo do conjunto de baterias que ele tem, do que a versão com motor a diesel. E aí, claro, você vai com a pessoa que compra um caminhão desse, geralmente são grandes empresas, porque o investimento é muito alto, porque você tem que comprar o caminhão e tem que comprar também o ponto de recarga, né? E são aqueles pontos de carga ultra rápidos, então são caríssimos também. Mas lá na frente, né, o pessoal faz uma conta, se um cliente comprasse um caminhão, vamos colocar que custasse 4 vezes menos do que um caminhão, um e-delivery elétrico, um a combustão e outro elétrico. E em torno de 4 a 5 anos, esses caminhões eles começam a empatar no investimento, porque, né, o custo de operacional do caminhão elétrico, a gente sabe disso já dos automóveis, né, mas do caminhão também é muito evidente, né, porque o caminhão ele roda o dia inteiro trabalhando. Né, a autonomia dele gira em torno de 300 km, tudo depende do conjunto de bateria, o que é muito interessante, né, para um caminhão que tem o foco de fazer as entregas urbanas, principalmente, né, pelo tamanho dele, ser um caminhão menor. Então, é bastante interessante. E a sensação de dirigir esse caminhão, dirigir ele, é muito legal, porque pô, é um caminhão que não faz barulho, você não sente aquela vibração do motor, né, e ele anda muito bem. Né, claro, ele é um caminhão, todo caminhão, ele tem aquela caixa de câmbio mais reduzida para ter mais força. Mas você sente, ainda assim, né, a força do motor elétrico. Então, isso é muito bacana. É uma tendência, a gente sabe que os desafios, Sheila, você falou que a gente vai falar de alguns estradeiros também. O desafio está nos caminhões que percorrem longas distâncias, né? Porque tem caminhão que roda aí mais de 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros em um dia. Então, você imagina, né? Você conseguir colocar um conjunto de baterias, que bateria pesa num caminhão desse, aí a conta começa a não fechar. Porque quanto mais você coloca peso no caminhão, você falou que os caminhões ficaram mais leves, né? Então você tira peso do caminhão, você tem mais capacidade de carga. Então isso é importante. Vamos ver, né? É uma tendência de realmente, até no mundo dos pesados, no mundo dos caminhões, você ter a motorização elétrica, que eu acho que faz parte também desse novo universo, né, de motorização, né?
É, isso já é uma realidade na Europa, né, Paulo? Tem os caminhões mais pesados na Europa rodando, movido a bateria. Mas, inclusive, a gente perguntou, né, lá se tem algum plano para vírus, ou pelo menos Constellation, né? Alguma coisa nesse sentido com essa tecnologia, e eles disseram que não tem nenhum plano para isso, porque é exatamente como você falou, tem o maior desafio realmente é ponto de recarga, e aí teria que se investir muito para isso. Então, assim, de verdade, somente para os urbanos é que eles vêm, e vem assim um mercado super promissor, tá? Venderam bem dentro da expectativa de vendas deles, venderam super bem o e-delivery, e aí estão realmente com bastante otimismo, mais propriamente para os caminhões, para essas entregas rápidas.
A Sheila, você falou da Europa, né? Mas é uma realidade diferente. O Brasil é um país que, pô, as dimensões do país são gigantes, né? Então você tem, realmente, o caminhão ele roda muito. Na Europa, a característica dele, você pega um caminhão na Alemanha, a Alemanha é do tamanho de Mato Grosso do Sul. Então você vê, ele poderia rodar muito tranquilamente, né? Então o Brasil, um país do tamanho do Brasil, os desafios são ainda maiores. E quando a gente pega a nossa região, né, aqui o centro-oeste, indo ali para o norte também, aí que fica mais complicado. A gente sabe que a eletrificação já está chegando em muitas rodovias, mas principalmente do sudeste, aqui a gente ainda tem que vencer. Sheila, você andou também nos caminhões mais pesadão, nos mais pardões?
Sim, Paulo, eu também dirigi o Constellation, que também mudou. Inclusive, eles mudaram, eu não vou lembrar agora, porque não anotei, né? Eles mudaram até a nomenclatura, por conta que mudou torque, né? Mudou, eles ganharam cavalos, ou seja, estão mais potentes. O torque mudou também, e estão com maior capacidade de carga. Então, assim, muito bacana de dirigir, não é uma coisa que a gente faz sempre, né? Eu dirigi lá dentro da pista, né? Um circuito fechado, dentro da pista de testes, né, da Volkswagen. E eu tive a oportunidade de andar em todos eles, né? Exceto o e-delivery, né, que você já tinha andado. E aí eram muitos caminhões para a gente estar fazendo test drive. E eu preferi fazer nos outros, nas novidades que o público vai poder ver, vai poder conferir, entrar dentro dos caminhões na Fenatran, que acontece dia 7 de novembro, se não me engano, é o primeiro dia da Fenatran no Brasil. Então, tem muita expectativa para essa feira, para esse ano, né, Paulo? Só de só de começar a ver as novidades da Volkswagen, você já imagina o que, que não vai ser. Então...
É, só para você ter uma ideia, eu estou indo na semana que vem conhecer também a prévia, né, antecipadamente, os caminhões da Scania. A gente já recebeu o convite também para ir conhecer os caminhões da Mercedes. E aí você tem Iveco, você tem DAF, né, você tem, como você falou, as subsidiárias, né, você tem a MAN, você tem várias montadoras. E o que é legal, você estava falando de ônibus também. É um segmento que foi muito penalizado durante a pandemia. O segmento de ônibus quase que deu uma naufragada, né? E agora ele começa a recuperar, as pessoas estão saindo de casa, estão viajando, né? Os ônibus estão voltando a circular. Então, e quando a gente fala de... O chassi é basicamente o mesmo, o que muda é a carroceria, o encarroçamento, né? Você tem a cabine do caminhão, né? e o implemento, e o ônibus, você vem com a carroceria do ônibus. Então eu tive na Latibus, né, que foi uma feira fantástica também, muitos ônibus elétricos, aí como a gente fala, né, Sheila, você ter essa eletrificação chegando principalmente no perímetro urbano, né? Você tem um ônibus, por exemplo, você andar de ônibus elétrico, pô, é tudo de bom, porque gera muito menos poluição nas cidades, e você também tem o conforto de estar rodando silenciosamente, que isso me agrada muito, né? Quando você anda num ônibus que não faz barulho, isso é muito legal.
Ó, vou voltar agora ao Constellation. Deixa eu falar o que eles mudaram, né? Internamente, pegar o banco do Meteor, que é um caminhão extra pesado, mas tem uma categoria, tá numa categoria mais premium, né? Trouxeram aquele banco que tem amortecimento pneumático. Ele tem 6 regulagens, Paulo, para você ter uma ideia. 6 regulagens para você fazer. E aí você pode colocar o balancinho ou mais firme ou até um, que parece que você tá na poltrona de casa, naquela poltrona do papai, sabe? Com descansa-braços. O painel também foi remodelado e ainda para o segundo semestre de 2023 ele vai vir digital. Ainda é analógico, né, para esses primeiros pedidos, mas ele já vai vir digital. Muito bacana, com um computador de bordo, com os botões todos integrados ali no volante. E outro grande lance que eu achei interessantíssimo é que ele vem com tipo um gamer, sabe? Ele o motorista, ele vai dirigindo e ele vai tendo pontuações de como ele está, como está sendo a direção dele, se ele está sendo econômico, se ele está economizando o freio, embreagem, no caso do manual, enfim. E aí sai todos esses parâmetros, já conversa com o frotista, né, tudo através de telemetria. Ou seja, se tem um motorista que ele não está, se a maioria está economizando, está dentro de uma faixa de consumo e aquele outro não, eles vão fazer uma reciclagem, enfim, eles têm todo um método, né, para poder estar orientando e estar tendo mais lucratividade. No final, Paulo, tudo é produtividade, lucratividade e trazendo o quê? Menos dano também ao meio ambiente, fazendo menor redução de poluentes com essa economia de combustível, conforto, tudo visando o cliente, seja ele cliente, novamente, seja ele cliente motorista, seja ele cliente colaborador ou frotista.
É, na verdade, maior redução de emissões, você falou menor, mas é maior.
É maior.
Maior, tá certo. Então, Sheila, o que eu acho bacana, você fala dessa telemetria, né? A gente escuta falar de telemetria na Fórmula 1, onde o carro está correndo na pista e as equipes estão de olho em todos os parâmetros do carro. Isso já existe, né, há algum tempo também, principalmente para os caminhões. Então, para o frotista, é muito interessante que ele monitore o seu caminhão. Quando ele está fazendo isso, ele está, como você falou, é um mini Big Brother, né, que ele está vigiando a cabine do caminhão. Então, se esse motorista, ele está acelerando demais, se ele está freando demais, se ele parou num lugar, se ele saiu do seu percurso, né, quanto tempo ficou, por exemplo, uma porta de carga aberta? Às vezes você tem uma carga que ela não é para ser aberta, né, e aquela porta da carga foi aberta. Então, tudo, né, você tem esses parâmetros. Então, isso é muito interessante, né, você acaba controlando certinho a vida do caminhão. E quando você fala em vida do caminhão, você economiza, por exemplo, o pneu, né, que é um dos grandes gastos do caminhão, é o pneu e os óleos, né, o óleo combustível e também os óleos lubrificantes. Então, cada vez que o motorista ele dirige na boa, né, ele acaba ajudando, como você falou, principalmente o meio ambiente. Os caminhões, eles impactam muito para quem trafega nas estradas, né? Você vê ali aquela... muito hoje, cada vez mais caminhão. A produtividade do Brasil tem aumentado. O Brasil tá nos trilhos do desenvolvimento. Então, você vê muito caminhão na estrada, né? E esses caminhões, você pode ter certeza, eles têm todo um controle. E eu acho muito bacana, Sheila, quando isso avança, né? Como a gente fala, na segurança. E o motorista, né, a gente fala, né, não é só mais um motorista, ele tem que ser quase como um piloto. Porque esse motorista, a gente ainda tem aquela ideia do caminhoneiro, aquele cara brutal, né, todo sujo de graxa e tal. Pô, nem tanto mais assim. Né? É claro que ainda tem a brutalidade da carga, né, é um veículo pesado. Mas cada vez mais os motoristas, eles têm se tornado técnicos. Porque operar uma máquina que chega a custar, se você pegar caminhão e implemento, fora a carga, custa mais de R$1 milhão. E isso andando pelas estradas é um patrimônio muito grande. Né? Então tem que ter todo um cuidado. E a gente sabe também, Sheila, que tem faltado... Você sabia que falta motoristas no Brasil? É uma preocupação muito grande. Né? Porque até o CETLOG, que é o Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Mato Grosso do Sul, nome cumprido, né? Tem trabalhado para qualificar e formar novos condutores. Né? O SESC e o SENAT também, porque é uma profissão, como a gente falou, né? Não é mais aquele... Você não vai contratar qualquer pessoa, qualquer motorista que não tenha qualificação para pilotar uma máquina dessa. Então, ela precisa ter um condutor à altura. Tem que ser um cara mais estudado, que entenda mais a parte de eletrônica, né? Porque ele tá, essa coisa de ele estar sempre em contato com a sua base, por exemplo, então ele precisa ser um motorista mais qualificado. E aí, consequentemente, os salários acabam sendo maiores também. Então, isso tudo tem feito muito bem para o segmento. Né? E a minha expectativa com a Fenatran é muito grande, né? Porque eu acho que a gente vai ter grandes surpresas, né? de grandes produtos que vão estar sendo apresentados. Né? E isso é legal, Chile, é a economia andando. Então, ninguém pode reclamar disso.
Verdade, Paulo. E você falou no segurança, foi um dos itens que eles trabalharam muito, né? Colocaram o controle de partida em rampa nos caminhões, ou caminhão urbano mesmo. Agora tem controle de partida em rampa. Tem um ABS, um EBD melhorado. Controle de estabilidade. Então, assim, eles melhoraram também toda a parte de segurança dos caminhões. Tem um controle de rota de que ele não sai, Paulo. Eu achei muito interessante.
Cerca eletrônica, Sheila.
Eu achei aquilo lá super legal. No test drive não deu para sentir, como a gente falou, circuito fechado, muito bem controladinho. Afinal de contas, né, eu dirigi até o Meteor com 70 toneladas, com um bitrem de 30 metros, pensa. E a sensação de dirigir, eu posso dizer assim, parece que você está num carro de passeio, é claro que nas devidas proporções de dimensão, mas muito fácil de realmente dirigir, de pilotar. Essas máquinas estão super modernas, tecnológicas e confortáveis. E aí, trazendo aí todas essas novidades, depois a gente vai especificar, né? Isso aí foi só um avant premiere, a matéria toda a gente também vai deixar no canal para as pessoas que querem saber mais das máquinas, né? Com detalhes específicos.
É isso aí, no canal, quando a gente fala, é no canal do YouTube. Então, vamos lá, a gente vai agora, já estamos indo já para o repórter CBN, a gente volta daqui a pouco para falar de um assunto muito bacana. A gente está pertinho de um grande feriado, a famosa Semana do Saco Cheio, em Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai te dar algumas opções para você viajar com o seu carro. A gente tem viajado bastante, você que nos acompanha aqui na CBN, nas nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso programa de TV, você sabe que a gente viaja um bocado e viaja muito por Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai te dar uma opção, ou várias opções legais, para você aproveitar o feriado, fugir do circuito, talvez, de Bonito, né? E Pantanal, a gente vai te dar várias opções. Não que você não deve ir para Bonito Pantanal, tá? Deve também ir. Tá? Mas a gente vai te dar várias opções legais para que você tenha aí um feriado bacana e quem sabe já pense lá no fim do ano em curtir um pedacinho das suas férias aqui também no Mato Grosso do Sul. A gente está indo para o Repórter CBN e já volta.